Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer aos representantes da GEST Autor e da APDI de estarem presentes. Nós juntámos as duas entidades, tendo em conta que é, penso, presidida pela mesma pessoa, portanto, neste caso, pelo Sr. Professor Dr. José de Oliveira Ascensão, e, portanto, achámos que havia todo o interesse em que fosse em simultâneo. Este grupo de trabalho é constituído, além da minha pessoa, pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, representando o Partido Socialista, o Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS-PP, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e há de estar a chegar a Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt, do PSD. Nós vamos pedir, porque temos mais entidades para ouvir, que se pudessem fazer a vossa apresentação, mais ou menos em cerca de 5 minutos, pronto, é um bocadinho apertado, mas, enfim, nós seremos simpáticos, poderemos dar mais um bocadinho, mas pedia alguma síntese, e depois até mesmo se posteriormente considerarem que é interessante fazer-nos chegar alguma documentação, então, a comissão, o grupo de trabalho está disponível, e depois cada um dos senhores deputados que tenha questões a colocar, assim o fará, e no final do conjunto de intervenções darão, enfim, os esclarecimentos que considerem, mas só no final das intervenções. Portanto, para começar, daria então a palavra, penso que ao Sr. Presidente, ao Sr. Professor Dr. José de Oliveira Ascensão. Muito obrigada.
Falaria em nome da APDI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, e dentro da brevidade, diria o seguinte: tenho perante este projeto, é um projeto que corresponde praticamente, tirando em aspectos formais, àquele que foi apresentado pela então Ministra da Cultura. E que foi discutido no Conselho Nacional de Cultura, suponho que é o nome, e no qual se fizeram várias observações e se adiantou bastante na análise do diploma. Não traduz, todavia, isso. Está praticamente idêntico àquilo que foi apresentado então, sem, tirando o aspecto formal, superou-se propriamente a matéria da regulação de outros aspectos que estavam compreendidos, passou a ser um anexo à lei, isso não tem relevância. Agora, no que respeita ao conteúdo, há alguns aspectos que me parece muito importante acentuar. A primeira coisa é que há um sentido de inoportunidade raro, não é, dentro deste diploma. É uma matéria que está a ser discutida na União Europeia. E está marcado que no verão haverá um relatório em relação a esta matéria. E, portanto, penso que estar a aprovar agora uma lei, lei essa que teria muito provavelmente de ser alterada perante a nova versão da comunidade, penso que é uma perda de tempo que se está a fazer. Mas a inoportunidade vem também por outras razões. Nós estamos numa situação de grave crise financeira que nos toca a todos e não podemos deixar de ter essa consideração. Ora, é nesta altura de grave crise financeira que se vai aumentar e aumentar gravemente os encargos com esta matéria. No que respeita já a uma situação que tem graves problemas de constitucionalidade. O Tribunal apreciou a constitucionalidade da lei, mas não entrou no problema substancial de saber se era compatível ou não haver uma remuneração, uma espécie de imposto, é um tributo, considerou efetivamente um tributo, mas não entrou com a justificação de que isso não estava na consulta do provedor de justiça. não entrou na constitucionalidade de se estabelecer um tributo sobre todos em benefício de interesses particulares. Os tributos são estabelecidos em relação a interesses públicos e beneficiários são entidades públicas. Este é um verdadeiro tributo que é estabelecido em benefício de interesses particulares. Além disso, aumentam gravemente as quantias que devem ser pagas e aumentam através de uma forma disfarçada, que é alterando o critério. Até agora havia uma base que era 3% sobre os aparelhos e os suportes de gravação, os equipamentos e os suportes de gravação. Agora passa a ser uma outra contagem com outros critérios que não permitem ao público verificar se está escondido, se está oculto, não permite ao público verificar se há realmente um agravamento ou não há um agravamento. E há, de facto, um agravamento muito grande. Portanto, quando se vai ver o que é que isso corresponde, corresponde a quantias muitíssimo maiores que são retiradas através de essa tributação. Eu diria que há vários aspectos a considerar. Há aspectos que deveriam estar compreendidos, há aspectos que não deveriam estar compreendidos e há outras situações que teríamos que considerar também. No que respeita a isto, eu penso que tenho que... O Sr. Dário Moura Vicente acaba de entrar. Eu estava dizendo que há matérias que, se essas seriam úteis efetivamente, e seria necessário, se houvesse e se fosse por diante este projeto de lei, seria indispensável estarem compreendidos nesta legislação. O projeto, tal como aparece, não atende ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, um acórdão entre Padawan ou Padawan, não sei como é que se lê, porque não sei qual é a origem do nome, e a SEGAI, em Espanha, que exclui esta tributação em relação aos equipamentos e suportes que sejam manifestamente reservados a outros usos que não a realização de cópias para uso privado. Nada disso consta do projeto, nada disso. Portanto, o projeto ignora completamente o que parece ser uma regra perfeitamente básica dentro de esta matéria. Há algo que, em relação à lei anterior, é um projeto, no que respeita, é um progresso. No que respeita à reprografia, a lei anterior não distinguia os beneficiários da reprografia. Mas, mesmo não estando expresso, é claro que a reprografia só pode interessar ou só pode beneficiar aqueles que têm objetos que sejam suscetíveis de ser reprografados. E isso são os livros, os papéis, mas não são quaisquer livros. São os livros científicos e os livros didáticos ou livros escolares. Porque só esses, na prática, é que se fazem. Não se vai fazer reprografia de, sei lá, dos resultados do Totobol ou qualquer coisa assim, não é? Apesar da banalização a que se chegou hoje dentro do direito de autor. Então, 75% e 25% para os restantes parece ser de uma generosidade muito grande e, na realidade, é retirar àqueles que deviam ser os verdadeiros beneficiários, é retirar 25%, que vão depois para quê? Vão genericamente para as entidades de gestão coletiva e desaparecem, enfim, em despesas gerais e em outras coisas. E, portanto, acho que é muito grave estar, efetivamente, a atribuir isto a entidades que, efetivamente, não têm justificação. Há outro aspecto que é um aspecto considerável. O agravamento que se verificou funciona tão bem no que respeita à extensão ao digital. Até agora, o digital era preservado por um acordo que houve no princípio de que era preciso fomentar o digital. Mas nada na lei, nesta altura há países que modificaram a sua posição, mas nada na lei, quer na lei interna, quer sobretudo na legislação comunitária, nos obrigava a fazer esta extensão ao digital. Pois é nesta altura de gravíssima situação, em que se vai fazer a extensão ao digital. Há, todavia, uma exceção, que é o que respeita à situação dos editores. Os editores também são beneficiários da compensação por reprografia. São beneficiários, enfim, por razões difíceis de justificar, uma vez que os editores não têm sequer um direito conexo, e, todavia, 50% da compensação por reprografia é para os editores e 50% é para os autores. Nesta altura faz-se a ascensão ao digital e continuam os editores a ter 50% e os autores outros 50%. Evidentemente que se eles recebem muito menos do que recebem os autores, nessa altura era muito mais justificado, já não digo pela maior dignidade da posição dos autores em relação aos editores, mas era perfeitamente justificado que houvesse uma desproporção entre uns e outros. Essa desproporção é omissa, não aparece efetivamente. Há na diretriz sobre o direito de autor e direitos conexos na sociedade de informação, onde se prevê esta compensação, a afirmação de que se exclui aquelas situações em que os beneficiários tenham sido já compensados de outra maneira, porque há certas espécies de contratos que trazem já de si a compensação dos beneficiários. Isso não aparece no projeto. Isso que é algo perfeitamente essencial para a justiça do projeto, não aparece dentro deste projeto que está agora em discussão. Um outro aspecto que eu gostaria de levantar e que me parece muito grave, é dos erros maiores deste projeto, é o que respeita aos critérios de repartição. Há, portanto, uma entidade que é a entidade que beneficia da repartição, da gestão obrigatória. Portanto, é monopolista, completamente monopolista dentro deste domínio, e essa entidade que é encarregada da gestão obrigatória é formada, por sua vez, por vários entes de gestão, por outras entidades de gestão que estão interessadas. Mas essa entidade é desenhada neste projeto praticamente como uma entidade soberana. Tem poderes de, verdadeiramente, poderes de autoridade. E vai-se ao ponto de estabelecer que os critérios de repartição das entidades que estão integradas dentro da AGCOP, os critérios de repartição constam dos estatutos da AGCOP. Quer dizer, é a AGCOP, que é uma entidade privada, que nos seus estatutos regula como é que as entidades associadas vão depois fazer a sua distribuição. Isto é inadmissível, isto é perfeitamente inadmissível. Isto é inconstitucional, não é? Não pode uma entidade privada estar a regular aspectos que são aspectos que devem pertencer à lei. E eu penso que um projeto que fosse aprovado nesta altura tinha de corrigir necessariamente esta gravíssima situação que existe. Enfim, eu estou um bocadinho de pressão do tempo e eu vou dar a palavra aos meus colegas, está bem, e ficaria para a hipótese depois de poder acrescentar alguma coisa.
Agradecia só que fossem o mais sintéticos, que já, enfim, tivemos a generosidade, porque depois nas respostas também poderão ter a oportunidade de complementar. Está bem? Muito obrigada.
Então, se a senhora Presidente me dá a palavra, o meu nome é Dário Moura Vicente, sou professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e membro da direção da APDI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Começo por cumprimentar a Vossa Excelência, bem como todos os senhores deputados aqui presentes e os meus colegas que igualmente vieram hoje prestar o seu depoimento perante esta comissão. Elaborei uma curtíssima nota sobre o projeto de lei 118/12, que terei o maior gosto, caso a comissão tenha interesse nisso, em deixar aos seus deputados. Penso que o Sr. Professor Oliveira Ascensão já focou alguns dos pontos que eu muito sinteticamente gostaria de salientar aqui, mas enfim, poucos minutos enfim, resumiria aquilo que me parece que a Assembleia da República deve ter primordialmente em consideração ao apreciar este projeto. O primeiro ponto para o qual eu chamo a atenção é o facto de que este diploma regulamenta a cobrança daquilo que foi qualificado pelo Tribunal Constitucional num acórdão de 16 de dezembro de 2003 como um tributo. Ou seja, trata-se verdadeiramente de um imposto, não é? Um imposto cujo produto reverte para particulares, mas não há dúvida, portanto, que estamos aqui perante a aplicação de aquilo que o Tribunal Constitucional, como disse, qualificou como um tributo. Ora bem, a regulamentação que se estabelece nesta lei acerca da forma de cobrança e de distribuição do produto resultante desse tributo, naturalmente que tem que oferecer as mais altas garantias de que a afetação destas verbas realmente tem o destino para que elas foram gizadas. Esta parece-me ser a preocupação primordial que deve ocupar os seus deputados na ponderação deste projeto. Ora bem, a este propósito, suponho que o projeto levanta efetivamente um problema, porque, como foi já salientado, no artigo 11º, atribui-se a uma entidade privada a competência para regular os métodos de cobrança e os critérios de repartição, distribuição e pagamento das verbas cobradas ao abrigo deste diploma. E eu suponho que o regime que está gizado no projeto a este respeito não oferece, tanto quanto seria desejável, as garantias de que efetivamente as finalidades para que este tributo foi criado são atingidas. Pelo contrário, penso que o facto de se remeter para os estatutos dessa entidade privada a regulamentação dessa matéria, portanto, a lei, no fundo, delega num ato de autonomia privada a regulamentação desta matéria, que poderia perfeitamente constar de um diploma legal, gera o risco de uma certa opacidade na gestão deste tributo. Este é um risco grave para o qual eu penso que a Assembleia terá que estar atenta. Segundo ponto, estamos a falar aqui de verbas que são cobradas a título de compensação pela cópia privada. Portanto, naturalmente que essas verbas só devem ser, as verbas em questão só devem ser efetivamente cobradas quando a utilização dos suportes aos quais elas são aplicadas se possa presumir que são efetivamente para fins de reprodução privada. Este problema colocou-se muito recentemente num acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, a que o Sr. Professor Oliveira Ascensão acabou de fazer a referência, o acórdão de 21 de outubro de 2010, Padavan, em que o Tribunal se pronunciou sobre a interpretação de uma diretiva da União Europeia, diretiva 2001/29, a pedido de tribunais espanhóis. E justamente nesse acórdão, o Tribunal veio dizer que só é conforme com a diretiva um regime nacional sobre a cobrança de taxas para cópia privada, quando esse regime efetivamente assegure que as taxas em questão incidem sobre suportes que são efetivamente destinados a cópias privadas. Portanto, se se trata de aplicar taxas a suportes que são adquiridos, por exemplo, para fins profissionais, por empresas, etc., estamos já fora do domínio em que a diretiva permite, efetivamente, esta compensação. E eu penso que a Assembleia da República tem, efetivamente, que tomar em consideração esta jurisprudência da União Europeia, sob pena daqui a uns anos termos um outro acórdão que se pronuncie analogamente a respeito da lei portuguesa. Agora, como é que isto pode ser tomado em consideração no diploma? De facto, o projeto não o contempla. Eu penso que uma hipótese possível de solução seria estabelecer um mecanismo de isenção desta compensação ou remuneração para os utilizadores profissionais dos equipamentos e dos suportes que estão aqui em causa, ou, em alternativa, estabelecer-se um mecanismo de reembolso a esses utilizadores quando eles demonstrem, comprovadamente, que adquiriram os suportes ou os equipamentos em causa para fins, portanto, que não são de cópia privada. Penso que só assim é que se assegura que realmente este tributo é efetivamente aplicado para o fim a que se destina. Finalmente, um último ponto para o qual desejaria chamar a atenção. Prende-se com o mecanismo de resolução de litígios que está instituído no artigo 10º do projeto. Um mecanismo de mediação e arbitragem necessária. Está hoje muito em voga a utilização do recurso a mecanismos extrajudiciais de composição de litígios. Eu próprio acho que é positivo que isso aconteça, por variedíssimas razões que me dispenso agora de referir aqui. Chamo apenas a atenção dos seus deputados para o facto de que a competência para o exercício destas funções de mediação e arbitragem pertence a uma comissão de mediação e arbitragem que está regulada num outro diploma legal, a Lei 83/2001, de 3 de agosto, uma comissão que funciona no âmbito do Ministério da Cultura. E, tanto quanto sei, neste momento, essa comissão não está a funcionar, não está constituída. Julgo, aliás, que nunca esteve, ou se esteve, nunca chegou a funcionar. Isso cria, efetivamente, um problema grave para as partes em litígios em que haja uma regra de arbitragem ou de mediação necessária, porque, perante esta situação, essas pessoas veem-se na impossibilidade de recorrer ao meio jurisdicional previsto na lei. Poderão, eventualmente, tentar os tribunais comuns ou os tribunais arbitrais voluntários, mas isso levanta outros problemas relacionados com o incumprimento desta regra de arbitragem e de mediação obrigatória. E, portanto, talvez fosse de ponderar também estes aspectos no que toca à disposição em causa. E, por ora, era isto que tinha a referir. Muitíssimo obrigado.
Também queria agradecer. Fomos o mais negócios que é possível, tendo em conta que também temos outras pessoas para ouvir. Precisa que funcione. Algum dos senhores deputados pretende esclarecimentos? Dou a palavra ao senhor deputado Michel Zoifer, do CDS-PP.
Obrigado, senhora coordenadora, senhores representantes aqui da gesta autora e da APDI. Agradeço-lhes ao professor Oliveira Ascensão e ao professor Dário Moura Vicente as exposições que fizeram e tinha duas questões. Uma é, concluem da conjugação do direito europeu, do acórdão do Tribunal Europeu e da própria, enfim, do próprio enquadramento desta questão dos direitos de autor, que é necessário garantir na lei que haja a compensação por prejuízos obtidos pela legalização da cópia privada seja feita de forma justa, e isso é uma questão que nos tem preocupado. Eu gostaria de lhes perguntar, do ponto de vista das associações que aqui representam, qual é a forma que consideram ideal para avaliar, por um lado, qual é o prejuízo que ocorre para os autores, para todos os intervenientes que aqui possam ser beneficiários destas compensações, como é que se pode avaliar o prejuízo que ocorre para eles pela existência de cópias privadas, por um lado, e por outro lado, como é que se pode avaliar do lado dos utilizadores, a quem é que se deve ir pedir essa compensação, essa taxação, essa tributação, como a quisermos chamar. Porque, de facto, aquilo que nos parece em relação a esta proposta, ou a este projeto, é que é muito claro em dizer como é que se vai buscar, de uma forma universal, os valores, a quem é que se dá, mas não parece haver uma relação direta entre quem paga e quem onera, e quem provoca o prejuízo, e da parte de quem recebe, quem recebe seja quem foi prejudicado. E isso leva-me a outra questão que eu, na pesquisa aqui antes desta, desta audição, encontrei aqui uma coisa que não conhecia e que lhes queria perguntar no site da Gesta Autor, que é, julgo eu, fundadora da AGECOP, se não estou em erro, mesmo fundador da AGECOP, mas que refere no seu site que até hoje nunca recebeu da parte da AGECOP nenhum valor referido à gestão do setor da reprografia. Ou seja, nunca recebeu da parte da AGECOP nenhum valor de compensação sobre a lei que já está em vigor atualmente. Portanto, isso leva-me a perguntar.
Sr. Deputado,
e vou terminar, quer dizer, como é que funciona esta comparticipação e esta compensação? Eu julgo que na lei atual, na alteração seria se calhar, o foco mudaria, mas na lei atual seriam instituições como a Gesta Autor, que estariam na primeira linha da compensação, representando os autores. Porquê é que não recebe? Como é que é feita esta atribuição? E o que é que acham que mudaria de futuro com a aprovação desta ou de outra forma de compensação? Muito obrigado.
A palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença hoje aqui. É a primeira vez que ouvimos nestas audições os argumentos legais que mostram muitas das impossibilidades desta proposta de lei. Devo dizer que o Bloco de Esquerda acompanha e compreende os problemas que esta lei tem face ao enquadramento jurídico europeu e nacional, mas nós discordamos deste projeto de lei por outras questões também, que são questões sobre o princípio, e temos até dúvidas que esta legislação venha a apoiar os autores como pretende. Ou seja, julgamos que isso pode não vir a acontecer. Nós temos muitas dúvidas sobre este modelo de remuneração, e temos até dúvidas sobre a incidência de uma taxa sobre este tipo de equipamentos. Temos até dúvidas sobre o prejuízo que se diz que os autores têm e como têm. Nós propusemos na anterior legislatura, exatamente porque esse tem sido um caminho seguido e pensado, chegámos mesmo a propor um projeto de resolução, portanto a legislatura acabou e ele não foi discutido aqui dentro, mas para ser estudada a realidade portuguesa, à semelhança do que foi feito noutros países, nós achamos que era necessário estudar o que é a realidade portuguesa da partilha com o meio digital antes de se sentar a intervir. Mas pronto, com estas discordâncias de fundo, ainda há assim uma coisa que eu gostaria de perceber sobre a ideia de que eu percebo a ideia de que podemos estender as isenções, ou seja, aplicando a taxa, que é algo com que nós não concordamos, mas se formos para esse caminho, depois podíamos estender as isenções aos profissionais. Mas falou também de se estender as isenções a pessoas que comprovassem não utilizar o equipamento para o fim da cópia privada. Isso parece-nos manifestamente impossível. Não sei se pensaram em algum mecanismo, ou seja, não percebemos como é que isso pode funcionar para lá de princípio teórico. E era, se pudessem prestar o esclarecimento, agradecíamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt.
Bem, muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados e Srs. Convidados desta sessão da tentativa de nos esclarecerem relativamente a uma proposta que temos em análise. Tendo chegado ligeiramente atrasada, pelo que peço desculpa, não ouvi a totalidade das intervenções e, portanto, limito-me, tentei aqui apurar. Eu gostaria de saber, partindo de um princípio que pode ser compatibilizável todas ou todos os interesses nesta matéria, perguntava, já que percebi que estudaram aprofundadamente a proposta que temos, quais, em vossa opinião, seriam os caminhos que se poderia prever para a solução desta questão, que tem a ver, claro, com os autores poderem viver também um bocadinho das suas criações e disso poderem ter uma autonomia maior ao que temos em vigência. Perguntava também, a este propósito das isenções que aqui foram faladas, no seguimento da proposta, da pergunta que o Bloco de Esquerda acabou de fazer, mas iria um bocadinho mais além. É como previam, ou como acham possível, que estas provas pudessem ser feitas e que entidade as poderia verificar, na minha opinião, na vossa opinião, por serem agentes desta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer muito o vosso contributo, a vossa participação neste conjunto de reuniões que o Grupo de Trabalho está a levar a cabo, até porque foi um contributo, na minha opinião, bastante precioso e até aturado e revela uma certa profundidade na abordagem que fizeram do projeto de lei. E, aliás, muitas das preocupações que aqui levantaram foram expressas pelo Grupo Parlamentar do PCP, precisamente no debate na generalidade deste projeto de lei. E, portanto, da nossa parte, o empenho é total também para ultrapassar esses constrangimentos que se identificam no projeto de lei. Pelo que depreendo, as associações, aliás, a associação e a entidade gestora, estamos perante uma associação e uma entidade gestora, tanto quanto percebi, que representam, são essencialmente, agregam essencialmente autores de livros técnicos. Muito bem. Pronto. Autores de livros técnicos, exato. Ok. E disse-nos que, na verdade, estamos perante, portanto, com a distribuição que um artigo do projeto de lei prevê da verba correspondente à cobrança da taxa em livros técnicos, 75% para o autor, e disse que os outros 25% para os restantes. Não é essa a interpretação, na verdade, é ainda mais complexo, segundo a minha interpretação. 75% para o autor e 25% para o editor, no caso de ser um livro técnico. E 50-50, no caso de ser outro tipo de livro. E isto significa que, dentro da entidade gestora, terá de se estimar quanto daquela cópia privada corresponde a livro técnico. Dentro dessa fatia que corresponde a livro técnico, 75% da verba cobrada, da taxa cobrada, será para o autor e 25% para o editor. E quanto dessa verba corresponde a outros livros? E nesses casos, na verba que corresponde à taxação de outras obras que não livros técnicos, nesses casos 50% para o autor, 50% para o editor. Portanto, não há uma apropriação, não há, como disse, uma retenção de 25% em outros autores. Há, nos casos do livro técnico, há é uma distribuição de 75-25. Portanto, 75% para o autor, 25% para o editor, ao contrário dos restantes livros, em que é 50-50. Eu julgo que isto não alivia nada, não alivia o problema que colocou, até o complica. Até porque depois a forma... Termino. Até porque a forma depois como é estimada o número de cópia, como é estimado o número de cópias de cada livro, também sabemos, é amostragem estatística, portanto, é muito complicado de chegar a um número próximo do real. Portanto, eram apenas estas notas de agradecimento, de também partilha de preocupações, e da nossa parte, se puderem fazer chegar por escrito todo o contributo que aqui nos deixaram, teríamos muito a agradecer. Caso contrário, também julgo que estão a ser gravadas as audições para trabalho futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Não sei se mais... Já agora, se me permitem também, gostaria de... Tendo em conta que, tanto quanto... Já nos deu para apreciar, estamos pegando professores universitários, já foram aqui colocadas algumas questões que têm a ver com os livros técnicos, mas também com aqueles trabalhos que muitas vezes os alunos das universidades também recorrem para poder fazer os seus estudos e as suas... Acho que é uma questão, quando o seu professor falou da reprografia, como é que também pensam que na legislação poderia ficar salvaguardada, tendo em conta que realmente vinha esta... Este diploma parece-nos que vem sobrecarregar bastante a reprografia, nomeadamente, se calhar, os alunos, não é? Poderia, em termos de universidades, visto que estamos perante, ajudar a resolver também essa questão, porque, como disse a minha colega, não prejudicar os autores, mas também não deixar os alunos sem o acesso a essas cópias que lhes são tão úteis. E agora daria a palavra, não sei para que possam responder, e para começar bem, podem agora utilizar algum tempo. Muito obrigada.
Eu queria, queria fazer algumas observações que ainda não foram feitas antes de serem respondidas as questões que os seus deputados colocaram pelos meus colegas, mas eu não queria deixar de fazer duas ou três observações antes dessas respostas serem dadas. Meus senhores, isto é supostamente uma lei de cópia privada e é supostamente uma lei que visa, de alguma forma, ressarcir, compensar os autores pela ausência de retribuição que resulta da circunstância de a lei portuguesa admitir o uso privado e, portanto, o uso privado ser lícito e se implicar, nomeadamente, a reprodução de qualquer obra protegida para uso privado. Admitindo isso, nós vamos... ou o objetivo desta lei seria justamente compensar os autores pela falta de percepção de rendimentos que resultariam da cópia privada. Eu, concentrando-me neste momento, especificamente na reprografia, eu queria chamar-vos a atenção para isto. A esmagadora maioria dos autores que são reprografados não são representados por entidades de gestão coletiva. Falo por mim, falo pela esmagadora maioria dos meus colegas. As obras reprografadas são, como aqui já foi indicado, as obras científicas, didáticas e pedagógicas. Esses autores, conforme eu vos disse, não estão representados, na sua grande maioria, nas entidades de gestão coletiva. Ora, o sistema que esta lei prevê é um sistema em que a AGCOPS agrega uma série de entidades de gestão coletiva. Entidades de gestão coletiva essas que não representam os autores das obras que são reprografadas. Pelo contrário, são uma série de entidades de gestão coletiva, algumas ligadas à música, outras ligadas a outro tipo de atividades criativas, que vão receber uma parte daquilo que for coletado pela reprografia, sem representarem os autores em causa. Portanto, eu gostava de deixar salientado este ponto, é que a esmagadora maioria dos autores que estão aqui em causa vão passar completamente à margem do sistema e não vão receber absolutamente nada. Em segundo lugar, as entidades de gestão coletiva, que são indiferenciadas e que fazem parte da AGCOPS, vão receber pela reprografia dinheiro relativamente a autores que não só não representam, como não têm nada a ver com a sua atividade. Em terceiro lugar, e para concluir, eu chamava a atenção para a circunstância de haver uma completa opacidade na distribuição destes dinheiros. A minha experiência de jurista mostra que estas entidades raramente promovem a distribuição dos dinheiros que cobram e não há nenhuma prova que este sistema que funcionou até agora tenha alguma vez pago aos autores ditos prejudicados por esta atividade algum dinheiro resultante da mesma. Ora, não fazendo a lei a consagração de qualquer critério que permita o controlo da distribuição dos dinheiros engariados por estas entidades de gestão coletiva, eu temo que este dinheiro não chegue, como nunca chega, aos autores, e que se perca nos meandros da atividade administrativa destas entidades e que sirva, como sempre tem servido até agora, para outros propósitos que não remunerar os autores. Saliento e concluo afirmando que os interessados, que são os autores das obras científicas, didáticas, não vão receber praticamente nada deste sistema. E, portanto, isto leva a perguntar se realmente o encarecimento dos produtos que são comercializados para compensar os autores se justifica pelo fim que é proclamado, mas que manifestamente não resulta da prática do sistema. Muito obrigado.
Bem, eu fiz o erro de não apontar as intervenções e, portanto, pode haver uma dificuldade agora de corresponder. Pedi ao Sr. Presidente que acrescentasse um outro aspecto que me parece bastante relevante e um outro defeito bastante relevante dentro deste projeto. É que a desproteção dos autores é uma realidade e aquilo que foi dito aqui concordo inteiramente. Hoje em dia, no direito do autor, a parte fraca é o autor. O que interessa é proteger o autor, porque o autor é rapidamente absorvido por outras entidades, que são os exploradores de obras intelectuais, exploradores não em sentido depreciativo, mas aqueles que fazem a comercialização e o aproveitamento das obras intelectuais. E o aspecto que eu queria referir particularmente é isto. Nós temos, neste caso, uma série impressionante de deduções daquela quantia. Há uma série de entidades que vão aproveitar daquela quantia, de maneira que põem em risco a situação dos autores e a pergunta o que é que chega, porquê que não chega aos autores. Aqui tem uma das justificações. Em primeiro lugar, há a percentagem que é recebida por entidades de gestão coletiva, sucessivamente vão intervindo dentro desta matéria, percentagem que partiria de uma base de 20%, mas depois aparece o artigo 12 do projeto. Fundo Cultural, a entidade gestora das compensações deve afetar 10% do total das receitas líquidas ao Fundo Cultural. Ora bem, este Fundo Cultural é perfeitamente injustificado quando a AGCOP é uma entidade de cobrança e distribuição. Portanto, não tem nenhuma representatividade dos autores para vir falar do Fundo Cultural. Resultado, o Fundo Cultural é afetado a outras finalidades de autodefesa, nomeadamente pedidos de parceiros e coisas assim, pelo qual pagam grandes quantias, e é ainda depois distribuído. O que resulta é distribuído pelas várias entidades de gestão coletiva que estão compreendidas na AGCOP. Tem funcionado muitíssimo mal, é inteiramente ilegal, porque se é uma função que a lei atribui à AGCOP, tinha de ser a AGCOP a fazê-lo, não podia estar a atribuir aos outros, que depois vão, enfim, meter no bolso, de qualquer forma, aquela quantia que lhes cai do céu, não é? Portanto, o que está mal é prever que haja um fundo cultural e que 10% vai para o fundo cultural. Ela é a entidade que cobra e que distribui às outras entidades e acabou. Não há mais nada do que isso. Mas, a seguir, a entidade gestora das compensações deve afetar 5% do total das receitas líquidas percebidas ao Fundo Cultural do Ministério da Cultura. Lá vai mais outra quantia para o Fundo Cultural do Ministério da Cultura, que não tem nada a ver com, a prever com isto. Artigo 13, a compensação, número 2, para o efeito previsto no número anterior, a fiscalização, eu disse compensação, desculpem, fiscalização, para o efeito previsto no número anterior, a entidade gestora das compensações deve proceder ao pagamento de uma taxa correspondente a 10% dos respectivos custos de funcionamento. Quer dizer, vão absorvendo sucessivamente, é claro, depois quando chega às outras entidades, que por suas vezes também têm custos de gestão, já não chega praticamente nada. Era este sistema que era preciso alterar. Houve várias perguntas que, no fundo, se referiam aos sistemas que estivessem em vigor, o que é que se faz dentro desta matéria nos outros países. Estamos numa matéria que não está harmonizada pela União Europeia. E, portanto, os sistemas são os mais variados. Desde os países, são 4 países nesta altura na União Europeia, que pura e simplesmente não atribuem, por várias razões, no caso do Reino Unido e a Irlanda, por exemplo, porque não reconhecem teoricamente a cópia privada ou acabam por passar por cima disto, mais dois outros países. Noutros países é o Estado quem toma isso à sua conta. É praticamente o que se passa nos países nórdicos, enfim, como tem um grau de intervenção do Estado bastante grande, é praticamente o Estado quem alimenta estas deduções. A Espanha, estranhamente, inesperadamente, toma o Estado sobre si também esta função. O que quer dizer que nós temos uma grande liberdade para proceder, enfim, da maneira que quisermos, mas com a preocupação de que chegue efetivamente aos autores. Foi posta a pergunta de saber da divisão que se fazia entre os autores e os editores. Eu suponho que não é isso que está efetivamente na lei. O que aparece, em primeiro lugar, é uma quantia que é cobrada. Essa quantia é partida ao meio. É partida ao meio, vai 50% para os editores, 50% para os autores. E depois é na metade dos autores que se faz a divisão entre 75% para estes autores de obras científicas ou escolares e 25% aos outros autores. Ora bem, isto é uma despropriação dos autores científicos e escolares desses 25%, porque as outras fotocópias, enfim, ou processos assemelhados que se façam, não têm qualquer significado e, portanto, ficam para um fundo comum das entidades de gestão. Portanto, além daquilo que percebem como percentagem pela sua gestão, ainda têm mais estes 25% a que atribuem o destino que quiserem. Enfim, a observação que fez em relação aos autores, em relação à situação dos autores, eu participo perfeitamente. Quer dizer, o esquema está montado de maneira que o esquema funciona, mas não funciona em benefício dos autores. Neste caso, funciona muito particularmente em benefício das sociedades de autores intervenientes, através destes vários meandros que estão aqui estabelecidos e que têm, não só provindo daqui destes 25% ou dos 20% da gestão, têm realmente muitas possibilidades financeiras de conseguirem influenciar os centros do poder e fazer leis que acabam por lhes ser favoráveis. Eu peço desculpa, eu não estou abrangendo a sua observação, se me pudesse recordar qual foi, porque eu não apontei.
Não tem problema. Era dentro dos vários interesses que estão presentes, se qual era, na sua opinião, na opinião dos representantes, qual era uma solução que viria para a compatibilização de todos os interesses em presença, tendo na perspectiva clara a salvaguarda necessariamente dos autores e dos seus direitos.
Eu não sei se mais algum dos presentes quer usar, só pedia alguma parcimónia, porque temos outras pessoas à espera. Claro que é sempre interessante ouvir, mas como já referi, o seu professor não estava cá e já o disse, que tem alguma documentação que poderá enviar ou deixar para ser fotocopiado. Eu penso que isso é muito importante também para registro e para conhecimento do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas ou três notas muito breves. As questões colocadas pelos senhores deputados são, em alguns casos, questões absolutamente fundamentais e que permitiriam uma discussão muito longa que não é possível estabelecer aqui. Pergunta-se como determinar o prejuízo efetivamente sofrido pelos autores e se esse prejuízo realmente existe, ou como assegurar que, do lado dos utilizadores, são efetivamente as pessoas certas, aquelas que vão pagar esta compensação. Bem, quanto à existência de prejuízo, eu não tenho dúvidas de que ele existe. Agora, a quantificação e a identificação dos prejudicados no estado atual da tecnologia e do conhecimento, penso que é impossível de se fazer com grande rigor. Eu diria mesmo mais. Penso que, mais do que um prejuízo dos autores, a cópia privada desregulamentada e desprovida de qualquer mecanismo de compensação deste género ou outro prejudica a própria produção cultural. Quer dizer, se a reprografia não conhecer quaisquer limitações, a possibilidade que os professores universitários, por exemplo, para referir o caso de que eu estou mais próximo, tenham de conseguir publicar as suas obras científicas, fica posta em causa, não é? Se sistematicamente essas obras forem fotocopiadas sem quaisquer restrições, dificilmente encontrarão editores que se disponham a publicar essas obras, porque elas não terão saída comercial. Portanto, eu penso que um mecanismo, qualquer que ele seja, de compensação pela cópia privada tem que existir, não é? Embora o Sr. Professor Oliveira Ascensão tenha referido que há países onde ele não existe. Eu julgo que num país com um mercado editorial como aquele que nós temos, é importante que este mecanismo exista. Agora, como assegurar realmente que
são realmente os utilizadores que pagam. Isso também é uma questão para a qual não existe uma resposta muito precisa. Eu não pus em causa o sistema que está aqui gizado e que, no fundo, é a continuação daquele que já existe, com aperfeiçoamentos, com alargamentos, ou seja, a cobrança de uma taxa sobre certo tipo de suportes. É uma forma possível na situação que vivemos. Chama apenas a atenção dos seus deputados para o facto de que, nesta matéria, talvez fosse conveniente à Assembleia da República ter em conta os trabalhos que sejam desenvolvidos ao nível da União Europeia. Não é? Eu não me admiraria que, dentro de algum tempo, viesse a surgir legislação da União Europeia sobre esta matéria, na sequência, designadamente, do Acórdão Padawan. E, portanto, penso que o nosso país deverá acompanhar aquilo que, nessa matéria, for feito e os estudos comparativos, etc., que, porventura, venham a ser feitos. Depois, em relação à questão colocada pela senhora deputada Catarina Martins sobre isenções e reembolsos. Portanto, a questão que eu coloquei e que vem na senda do dito acórdão do Tribunal de Justiça é esta. Só estão, em princípio, só devem ser abrangidos por estas taxas as utilizações para fins privados. Utilizações para fins de outra natureza, nomeadamente profissionais, empresariais, não estão abrangidos, o que não quer dizer que sejam livres. Pelo contrário, têm que ser licenciados. Portanto, só podem ser feitos mediante pagamento através de uma licença. Bom, mas no caso de haver suportes que são adquiridos por empresas ou profissionais para esses fins. Aquilo que eu disse é, há duas alternativas, do meu ponto de vista, tanto quanto eu posso pensar neste momento, não é? Ou se isentam essas pessoas, e portanto, no ato de aquisição, elas não são taxadas, demonstrando a qualidade que têm, ou, se isso for inviável, tecnicamente, estabelece um mecanismo de reembolso a essas entidades. Portanto, pagam e depois vão pedir o reembolso a quem percebe estas quantias, demonstrando uma vez mais a sua qualidade. São dois mecanismos que eu imagino que sejam possíveis, não é? Não digo que não haja outros, mas admito que estas sejam duas possibilidades. E, portanto, daquilo que foi aqui perguntado, por agora, era o que se me oferecia a responder, para não abusar do tempo dos seus deputados.
Agradeço. Eu só percebo muito rápido.
Muito rapidamente. Os países que não têm a percepção de cópia privada, nomeadamente os Estados Unidos, por exemplo, o Reino Unido, não admitem a cópia privada. E, portanto, é tudo direito de autor e todas as utilizações são pagas, ponto final. Portanto, este sistema de cópia privada existe nos países que admitem a cópia privada como ato lícito e, portanto, excluído do âmbito da proteção de direito de autor. Portanto, isto fica esclarecido. Muito rapidamente, ir ao ponto nevrálgico. Aquilo que os seus deputados, a meu ver, se deveriam preocupar é isto. Se nós queremos realmente que os autores sejam compensados por esta prática de cópia privada, com a qual eu devo dizer que estou de acordo, têm que assegurar uma forma de o dinheiro chegar aos autores e não ficar pelo meio. Como perguntar-me aos senhores? Eu deixo uma sugestão. Gestão obrigatória relativamente àquelas obras em que haja lugar a pagamento. E depois encontrar sistemas que comprovem a distribuição pelas entidades de gestão coletiva aos seus associados. Se vocês conseguirem cobrir as pessoas que escrevem nestas áreas e obrigar as entidades de gestão coletiva que recebem em função dos seus associados os pagamentos que fazem, então o dinheiro não cairá no saco morto dos intermediários e começará a chegar aos autores. Eu devo dizer que eu próprio não simpatizo com esta sugestão, porque eu não sou adepto da gestão obrigatória. Mas se querem efetivamente que o dinheiro chegue aos autores, têm que se assegurar, que haja um sistema pelo qual os autores estejam representados e que, portanto, possam vir a receber. Dois, que as entidades que representam efetivamente façam chegar o dinheiro que recebem aos autores pagando-lhes. Contabilisticamente isto pode ser demonstrado. Os critérios têm que, de alguma forma, estar positivados na lei para poder haver um controle sobre estas entidades. Como as coisas estão neste momento, meus senhores, desiludam-se, este dinheiro não servirá nunca para os autores.
Obrigada, queria agradecer a presença destas duas entidades. Penso que foi muito interessante, tal como todos os senhores deputados referiram. E, mais uma vez, queria solicitar que, então, ou deixem para ser copiado, a cópia privada, a cópia uso, cópia privada, mas, ou então se não tiverem possibilidade e se quiserem fazê-lo por outro meio, para o e-mail da comissão, poderá também ser feito depois aqui a nossa, os nossos serviços de apoio indicarão qual o e-mail. Muito obrigada e mais uma vez os meus agradecimentos. Então podemos começar também, queria agradecer à representante da Associação de Ensino Livre, como já esteve presente na anterior audição, certamente já entendeu como é que funciona, queria lhe pedir então que nos 5 minutos, mais ou menos, apresentasse as suas questões, depois os senhores deputados que queiram colocar, se tem algo para destruir, eu peço aqui já aos serviços. Sim, senhora. Muito obrigada. Então agradecia que.
Antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Paula Simões, eu sou investigadora e faço parte da direção da Associação Ensino Livre, que é uma associação que trabalha com instituições educativas de todos os graus de ensino na promoção e utilização de software e cultura livres. Este projeto de lei tem vários, enfim, preocupa-nos em vários pontos. Eu vou muito rapidamente o documento que vos passei explana melhor estes pontos. Eu vou falar muito brevemente estes 4 pontos que são os mais dramáticos para nós. O primeiro, eu peço desculpa, ele já foi aqui referido numa audiência com a doutora Teresa Nobre das Creative Commons, mas eu vou começar por esse porque esse é um dos mais terríveis para nós. Cada vez mais os investigadores estão a publicar as suas obras científicas em acesso aberto, nomeadamente com licenças Creative Commons. E quando um autor, seja ele de obras científicas ou não, publica a sua obra com uma Creative Commons, está a dizer aos cidadãos para eles partilharem, para copiarem e para imprimirem. A maior recompensa do investigador é ser lido pelo maior número de pessoas. E ser citado. Obviamente que se eu publicar a minha obra científica em acesso aberto, gratuito, a probabilidade de eu ter mais leitores, a probabilidade de eu ter leitores aumenta e, consequentemente, aumentam as probabilidades de eu ser citada. Por outro lado, como vos disse, quando eu coloco uma licença destas, significa que eu quero que as pessoas partilhem ao máximo, que imprimam, que copiem. Portanto, quando os cidadãos fazem isto, obviamente não me estão a prejudicar. E se não me estão a prejudicar, então eu não tenho direito à compensação. As pessoas estão a fazer apenas aquilo que eu pedi para elas fazerem. Isto também é grave no caso dos autores que começam a explorar novos modelos de negócio. Por exemplo, não só em livros e filmes e música, por exemplo, dando a obra em formato digital de forma gratuita e depois pagando... vendendo a obra na forma analógica ou no merchandising à roda da obra. Posso dar-vos o caso da Nina Pelli, que fez um filme de animação, Cita Sings the Blues, foi passado aqui em Lisboa numa mostra há 2 ou 3 anos, salvo erro, ganhou o prémio do público. A primeira vez, quando ela fez o filme, ela contactou uma editora para lançar o filme por um processo tradicional, mas o dinheiro que lhe ofereceram foi tão pouco que ela resolveu dar o filme de graça na internet, com uma licença Creative Commons. A internet está cheia de entrevistas e conferências desta autora a explicar como é que ela ganhou mais dinheiro com este novo modelo de negócio. Portanto, não é justo, na nossa perspectiva, que para beneficiar um conjunto restrito de autores que têm modelos de negócio tradicionais, que se prejudiquem todos os outros. Obviamente, nós não queremos prejudicar os autores dos modelos tradicionais, mas não queremos que os outros sejam prejudicados no processo, principalmente. O segundo ponto que nos preocupa muito é a questão do DRM, ou das proteções anticópia. Desde 2004 que os titulares de direitos podem, em Portugal, colocar proteções anticópia nas obras digitais. Por outro lado, como o próprio nome indica, estas proteções impedem a cópia, incluindo a privada. Esta questão não atinge apenas a cópia privada, atinge a utilização para fins educativos, para fins de investigação científica, reprodução em bibliotecas. Na verdade, atinge todos os pontos do artigo 75, as utilizações livres. Mas a lei tem um artigo que diz que estas utilizações, que estas medidas anticópia, medidas eficazes de caráter tecnológico, é assim que a lei lhe chama, não podem ser impeditivas das utilizações livres, nomeadamente a cópia privada. E então indica ao cidadão que se dirija à IGAC para pedir os meios que lhe permitam fazer estas utilizações livres. Problema, a IGAC não tem nem nunca teve estes meios. Portanto, desde 2004, na prática, quem decide se o cidadão tem ou não direito à cópia privada não é a lei, mas são os titulares de direitos pela colocação ou não destas proteções anticópia. E, portanto, um dos pedidos que tenho para vos fazer era para corrigir esta situação. A nossa proposta é manter o ponto 1 no artigo 221 das limitações à proteção das medidas tecnológicas, portanto, estas medidas continuam a não poder impedir ser um obstáculo às utilizações livres, mas depois, em vez de enviarmos o cidadão para a IGAC, ser o próprio cidadão a neutralizar estas medidas. Esta não é a solução ideal. A solução ideal seria definitivamente acabar com estas medidas, até porque elas não funcionam de qualquer maneira, ou pelo menos não funcionam para o propósito que foram criadas, mas nós temos uma diretiva europeia para cumprir e, portanto, esta solução parece-nos que cumpre essa diretiva, ou seja, os titulares de direitos continuam a poder colocar medidas de caráter tecnológico, portanto, medidas de proteções anticópia. Os cidadãos têm garantidas as exceções livres e, ao mesmo tempo, protegem-se estas medidas, no sentido em que as utilizações dos cidadãos que não caiam nas utilizações livres continuam a ser proibidas. O terceiro ponto que gostaríamos de falar convosco é o facto de que estes dispositivos, os telemóveis, os tablets, os computadores, as impressoras e os discos rígidos, há esta ideia que são utilizados para fins de entretenimento. Mas isto não é verdade. Eles são cada vez mais necessários, imprescindíveis na educação e na investigação científica. Na área das humanidades, os alunos estão... Enfim, nós temos esta ideia de que as humanidades só trabalham com texto, mas neste momento os alunos estão a fazer trabalhos multimédia. Entregam trabalhos em DVD, em pens, já andam com discos externos porque os trabalhos não cabem nas pens e nos DVDs. Por outro lado, os investigadores usam técnicas de data mining e de visualização para descobrir padrões e relações em quantidades de texto que têm que ser processadas por computador, não podem ser processadas pelo ser humano. Equipas de investigadores em universidades e museus fazem reconstruções virtuais em três dimensões de locais históricos. Temos o caso, por exemplo, da Universidade de Évora e do Museu da Cidade aqui de Lisboa, que está a trabalhar na reconstrução virtual, usando tecnologia do Second Life, que é um mundo virtual, da Lisboa pré-terremoto. Tudo isto ocupa muito espaço e precisa de equipamentos cada vez mais avançados. As bibliotecas e os arquivos digitalizam obras que já nem sequer têm direitos de autor patrimoniais. Certamente não vou precisar de evocar o caso da Biblioteca Nacional, que tem projetos de digitalização, que vai inclusive é contribuir para a europeana. Quando passamos para as ciências exatas, estes valores aumentam exponencialmente. E estamos a falar de dados gerados por instrumentos científicos que ocupam armazenamento na ordem dos centenas de terabytes. O LHC do CERN, por exemplo, produz por ano 8 mil terabytes. Nós compramos aí discos de 2 terabytes, só aquele instrumento científico produz 8 mil terabytes de informação que tem que ser processada e que está a ser processada por laboratórios em todo o mundo. Em Portugal existem 3 laboratórios a trabalhar diretamente com o CERN. Por outro lado, invoco também o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Padawan e SGAE. E este acórdão parece-nos importante porque ele ajuda-nos a clarificar aquilo que nós temos que cumprir na diretiva. Uma das conclusões diz respeito ao facto da taxa por conta da cópia privada, aplicada a equipamentos, aparelhos e suportes de reprodução digital, manifestamente reservadas a outros usos que não a realização de cópias para uso privado, não é conforme à diretiva. Não nos parece justo que bibliotecas, museus, laboratórios de investigação, universidades, alunos, professores e investigadores, no seu papel
depois
de alunos,
tenham
que pagar esta taxa, quando, na verdade, a principal utilização que vão fazer é na escola, é na universidade, é na sua investigação. Por último, uma outra conclusão desse acórdão é a questão da compensação equitativa ter que estar diretamente relacionada com o prejuízo. Isto é da lei geral, não é? Só há direito a uma compensação se houver um prejuízo e ela deve estar relacionada com esse prejuízo. E, portanto, eu acho que aqui ajudava a pensar, e agora muito rapidamente, porque de facto já não tenho mais tempo, ajudava a pensar, por exemplo, no caso das obras digitais, já que vamos taxar equipamentos eletrónicos, de que é que fazemos cópias privadas? Cópias privadas definidas pela lei. Neste momento, a maior parte das obras digitais vendidas em Portugal têm proteções anticópia. Isto significa que não se pode fazer cópias privadas. Pode haver cópias, serão ilegais, não serão privadas. Cada vez mais aumentam as vendas das obras em formato digital. Nestes casos, não há cópia privada, porque quando eu pago pela obra em formato digital, eu estou a pagar para usar, faço um contrato com aquela loja e pago por uma série de usos que normalmente estão nesse contrato. Um exemplo, se comprar uma obra na iTunes Store, eu estou a pagar pelo acesso num Mac, num Windows, num iPod, num iPhone, num iPad e num CD. Se comprar um livro ali na Bertrand, no site da Bertrand, no site da Porto Editora, aquilo está associado a uma ID da Adobe e eu posso ler esse livro em Android, telemóveis Android, tablets Android, iPod, iPhone, iPad, computador, etc. E, portanto, não é porque já paguei por esse acesso. O contrato dá-me esse acesso. E não é justo que depois, ao comprar todos esses equipamentos, eu vá ter que pagar novamente por esse acesso. Entretanto, mesmo para terminar, os dois pedidos e as duas sugestões. O primeiro pedido é então que os cidadãos possam neutralizar as medidas anticópia, no caso das utilizações livres. O segundo é a eliminação do artigo 5º do projeto de lei que diz respeito à irrenunciabilidade e que vai fazer com que o cidadão passe a pagar por obras que são gratuitas e, portanto, vai destruir novos modelos de negócio que devem ser incentivados, porque são estes que vão sobreviver. E prejudica, obviamente, a publicação científica aberta. As sugestões dizem respeito às soluções relativamente aos prejuízos e às compensações equitativas. Nós temos duas soluções. A primeira é considerar que o prejuízo aos titulares de direitos é tão pequeno que não justifica a existência de uma compensação. Claro que isto é uma coisa que deveria ser estudada. Neste momento, no caso das obras digitais, por exemplo, praticamente só se fazem cópias privadas de CDs, não é? Que as outras ou têm DRM, ou têm proteções anticópia, ou são compradas no formato digital. A segunda proposta não é inicialmente nossa, ela já foi mencionada na discussão europeia e foi dada, salvo erro, pelos senhores do hardware. E esta, a nós parece-nos uma boa solução, que é, primeiro, deixar que sejam os autores a decidir se têm prejuízo ou não com a cópia privada. Isto vai no sentido de tentar que os autores, enfim, os autores é que devem decidir estas coisas, porque são eles que podem ser ou não prejudicados. Aqueles que acharem que não têm prejuízo, não se mexe. Aqueles que acharem que têm um prejuízo, então que digam qual é o valor desse prejuízo. E o valor da compensação que querem por esse prejuízo, então deve ser colocado no preço de venda das obras. E esse valor deve ser adicionado ao preço da venda e depois transferir diretamente e na sua totalidade para o autor. E, portanto, assim temos a garantia. Eu acho que esta ideia até é boa no sentido de levar os cidadãos a pagarem este extra. Porquê? O problema dos cidadãos não é com os autores. O problema dos cidadãos, quer dizer, os cidadãos adoram os autores. O problema dos cidadãos começou quando começaram a perceber-se que pagavam 20 euros por um CD e o autor recebia uns cêntimos. Este é que é o grande problema dos cidadãos, não são os autores. E, portanto, se conseguirmos arranjar aqui uma maneira de este valor ser diretamente dado ao autor, e, enfim, a obra tem um autor, sabe-se quem é esse autor, portanto, se a obra vende 100 exemplares, sabe-se qual é o valor, dá-se a esse autor especificamente, acho que é uma boa forma do cidadão também ter a garantia que aquilo que está a pagar ao autor ou criador intelectual. Desculpem.
Muito obrigada. Não sei se algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão, se estão esclarecidos. Então, dava a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento a Paula Simões, agradeço-lhe ter feito a exposição. Nós acompanhamos os argumentos que vem aqui trazer, já falámos antes. Acompanhamos dizer que, eventualmente, quando estamos a falar da compensação por cópia privada, e esta segunda sugestão que dá, tem mais a ver com uma outra questão que não é a compensação com a cópia privada, que é a forma como são formados os preços. É a forma como são formados os preços, que é um problema que acontece na cultura e acontece na agricultura, entre outras coisas. Ou seja, quando nós dizemos que o autor deve ser compensado e ter no preço do CD o prejuízo que vai ter depois das cópias, o problema não está na cópia ou não está naquilo que a comunidade usufrui. O problema está que na formação do preço de cada CD, o trabalho do autor está completamente posto de lado, é quase insignificante. Como sabemos, acontece em muitas áreas de produção, não só intelectual. E, portanto, isso tem mais a ver, julgamos nós, com uma capacidade de intervenção sobre como é formado, como é que são formados os preços, porque é na formação dos preços que consegue a distribuição equitativa do valor, seja na cultura, seja na agricultura, nas pescas ou no que for. E esse é um problema grande que temos no país em várias áreas e que devíamos investir muito, e a cultura também. Há uma necessidade, julgo eu, de encontrarmos, sendo certo que não nos interessa encontrar essa solução para este projeto de lei em concreto, uma vez que nós não acompanhamos este projeto de lei, mas há uma necessidade de compatibilizar aquilo que é a liberdade dos autores de disponibilizarem, seja em Creative Commons, seja diretamente para domínio público, sabemos que há essa opção dos autores, com a necessidade de... com a necessidade de não deixar que terceiros obriguem a que um autor, por contrato consigo, quando digo terceiros, digo a indústria, renunciem a direitos seus. São coisas diferentes. E isso é um desafio legislativo interessante, uma vez que uma licença de Creative Commons é sempre um contrato por terceiros. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isto antes. Mas para nós isso é muito importante. Ou seja, há uma diferença muito grande entre um autor que faz um contrato com terceiros, que é diretamente a comunidade, renunciando ao seu direito, ou um autor, um intérprete ou um executante, quando assina um contrato com uma produtora, com uma discográfica, com uma televisão, seja com o que for, é obrigado a renunciar a algum dos seus direitos ou à gestão coletiva desses direitos, quando essa é a única forma de fazer valer os seus direitos. E eu julgo que aí não temos nenhuma solução brilhante, mas teremos que ser capazes de encontrar, porque faz parte do que é a evolução. Só uma última nota para dizer o seguinte. Nós acompanhamos o problema dos DRMs e dos outros mecanismos. Há um problema também que se põe, que é a limitação à cópia e à partilha e mesmo à utilização em fins educativos e de investigação, que são as incompatibilidades entre sistemas operativos e regiões, etc. E essa também, julgo eu, que deve ser uma abordagem que temos de ter.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também gostava, em primeiro lugar, de agradecer os esclarecimentos a partilha da posição da Associação Ensino Livre com este grupo de trabalho. Foi também muito enriquecedor. Aliás, vem juntar-se a um conjunto de preocupações que têm sido deixadas a esta comissão, que cada vez mais pesam por uma ponderação que tem que ser bastante cuidadosa, tendo em conta a quantidade de interesses com que pode estar a abolir. Eu queria mesmo só, não queria colocar questões, queria mesmo só agradecer. A maior parte das questões que coloca são da maior pertinência e merecem uma reflexão muito mais aprofundada e começam também a colocar em causa a base de trabalho que aqui temos. independentemente do que cada grupo parlamentar julga sobre o direito ou não à compensação, independentemente até desse... Este texto, de facto, começa a ter escasso suporte para ser uma base para esta discussão. Isso parece-me cada vez mais evidente. E queria também agradecer muito as sugestões que deixou, não só as relacionadas com a cópia privada, aliás, são relacionadas com a cópia privada, mas porque de facto não nos parece nem justo que num país onde a cópia privada é regulada por lei se possa introduzir um mecanismo tecnológico de limitação à concretização de um direito, e portanto não, esse contributo que nos deixou do cidadão poder neutralizar por meios próprios essa proteção é também uma matéria de reflexão interessante, bem como uma outra sugestão. Porque, afinal de contas, com este texto, com esta sua configuração, estaríamos a incorrer no ridículo de quem introduz DRMs ou outros mecanismos de limitação à cópia nas suas obras receber na mesma a compensação por cópia privada, quando ele próprio estabelece que não pode haver cópia privada do seu bem. Ele, quer dizer, regra geral, também não é o autor que introduz ou o programador que introduz o DRM, é depois a editora do software ou a editora do bem, pronto. E portanto, de facto, são contradições que até aqui também não estavam evidentes e queria agradecer por nos ter deixado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Soifer, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Doutora Paula Simões, já tivemos a oportunidade de falar pessoalmente sobre estas questões, mas gostaria de lhe agradecer a sistematização que fez aqui com o documento que entregou e sobre a exposição que aqui partilhou connosco, e deixava duas notas da parte do CDS, uma em relação ao DRM e depois outra em relação aqui a uma solução que aqui é proposta. Em relação ao DRM, de facto, alguma coisa tem que mudar, como aqui, aliás, foi indicado. Das duas, uma, ou... Eu acho que não é possível proibir alguém de vender uma obra que esteja protegida por quaisquer meio que seja, que enfim, isto é uma coisa entre quem compra e quem vende. Portanto, a pessoa também só compra se quiser aquela obra. Mas, de facto, o sistema que está em vigor de dizer que a IGAC depois arranja meio, fornece os meios ao utilizador para usufruir do seu direito à cópia privada, sabemos que não funciona. Eu julgo que, de facto, seria mais fácil admitir que os DRMs existem e que podem ser legalmente, pela pessoa que pretende usufruir do seu direito à cópia privada ou aos direitos da cópia livre, como aqui bem referiu, enfim, educativos, bibliotecas, etc., pode tentar circundar o DRM, porque também qualquer pessoa sabe que é mais ou menos simples de o fazer. E portanto, sabemos que existe essa possibilidade, introduzir a possibilidade legal de o fazer no âmbito das utilizações que também a lei prevê, nomeadamente as da cópia privada. Eu julgo que isso é razoável, acho que não é possível, nem deveria ser o legislador a preocupar-se com proibir obras com DRM de serem vendidas em Portugal. Acho que isso seria limitativo. Em relação à solução, e à segunda solução que aqui propôs e que nos parece bastante interessante e que, no fundo, é uma espécie de um licenciamento generalizado, ou seja, o autor licencia as obras já prevendo a utilização da cópia privada, mas acho que há aqui uma questão que, independentemente da questão da formação dos preços e qual for a nossa posição sobre isso, acho que há aqui uma questão que é introduzida e que eu queria só corrigir ligeiramente, e que é, eu compreendo quando se diz, bom, isto vai diretamente para o autor em questão e com isso as pessoas sabem que estão a contribuir diretamente para o autor. Mas eu acho que isto, na forma como os contratos são feitos, tem um efeito perverso, que é a editora, o publisher, quem for, conhecendo esta possibilidade, vai naturalmente, dentro dos contratos, penalizar mais o autor, porque sabem, mas aquela parte vai diretamente para o autor. Portanto, isto deve ser aqui, deve ser arranjado de uma forma um bocadinho mais livre disto poder ser organizado entre o autor e quem faz a publicação ou o produtor, sob o ponto de vista de não penalizar ainda mais o autor, mas é uma solução muito, muito interessante. Por fim, dizer-lhe que agradecer novamente a sua exposição aqui e tenho para mim que foram muito úteis as explicações que aqui deu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Que dava agora a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora. Muito bem-vinda a este grupo de trabalho. Eu queria só perguntar-lhe colocar-lhe duas questões. A primeira é a Associação Ensino Livre. Representa quem? Quantas pessoas? Quantas associações? De que é que estamos a falar? Faço as perguntas todas e depois respondo no fim. Essa era a primeira questão, porque parece-me importante, e se calhar a falha é minha, certamente a falha é minha, não me ter devidamente informado sobre esta associação que eu confesso que não conhecia. E como já a vi, já nos cruzamos numa sessão na Sociedade de Portuguesa de Autores em que estava com os Creative Commons, achei que faziam parte da mesma instituição e, pelos vistos, é erro meu. Também lembro que desdobramento de posições comuns em várias audiências não tem nada de mal, só, e é, do meu ponto de vista, um enriquecimento, como foi um enriquecimento aquilo que hoje trouxe. Mas também lembro como, por exemplo, a AGCOP representa muitíssimas entidades e vieram apenas uma representação, o que significa que, de alguma maneira, pode criar aqui a ideia de que há posicionamentos orientados, demasiados posicionamentos orientados num sentido, apenas porque o número de instituições que aqui se apresenta é mais elevado e está desdobrado. Bom, é a primeira questão. A segunda questão era, quando diz, com uma certa graça, dá-se aos autores diretamente a questão de vender um produto que seja logo o valor diretamente aos autores sem intermediários, parece-me uma ideia excelente, aliás, é esse o princípio, não é? Acontece que se existem metodologias intermediárias pelo meio, é por alguma razão, julgo eu. Eu pergunto, se o fizéssemos diretamente, como é que isto seria feito? Como é que o produto é vendido e é logo dado uma percentagem diretamente ao autor sem haver uma instituição pelo meio que faça essa entrega? E esse trabalho, que é um trabalho complexo. Outra questão é, só de esclarecimento, dizem muito bem que há uma série de instituições que trabalham com uma capacidade de armazenamento de dados gigantesca e que não faz sentido nenhum estarem aqui a ser oneradas e, sobretudo, a partir do princípio que estão a fazer cópia privada. Eu devo dizer que a lei que nós propusemos ou que nós apresentamos no nosso projeto isenta entidades coletivas que tenham como fim profissional esta matéria. E, portanto, eu acho que até se poderia alargar o âmbito das isenções, ou melhor, não só alargar, como até traçar um perfil mais correto, ou mais ir mais longe no perfil que se pretende atribuir às entidades que estão isentas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer intervir. Então, dava a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bem-vinda a esta iniciativa de audições que estamos a desenvolver. Em nome do PSD, claro, cumprimentar a presença e agradecer os contributos, sendo que não tenho propriamente questão a colocar, porque a que tinha para colocar foi colocada agora pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas relativamente à forma como prevê que este pagamento direto aos autores poderia ser feito, ou como é que equacionaram, ou como é que nesses debates, do ponto de vista internacional, foi a mesma sugestão equacionada. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava agora então a palavra à representante da Associação Ensino Livre e pedia-lhe que o mais sintético possível, tendo em conta que temos ainda outras pessoas para ouvir.
Ael, sabe que de facto há abusos por parte de entidades aos autores e que é necessário proteger os autores. Enfim, não nos parece que seja correto proibir e limitar o autor. Ou seja, eu acho que nós achamos que este problema tem que ser resolvido do lado dos abusadores e não das vítimas. Não sei muito bem como é que isto poderia ser feito, mas acho que temos que pensar nessa hipótese. Relativamente ao DRM, o cidadão só compra quando quiser. Neste momento, o cidadão não tem nenhuma forma de saber que as obras que está a comprar têm DRM. São raras as obras que dizem que têm uma proteção anticópia. Portanto, os detentores, os titulares de direitos não são, as editoras e as distribuidoras não são obrigadas a colocar essa informação. E, portanto, aliás, eu já comprei vários DVDs que depois chego a casa e têm DRM. E ainda por cima, eu uso um sistema que não lê DVDs com DRM e, portanto, e não consigo saber. E a própria loja não me sabe dizer se tem ou não. A questão dos editores. Pois, de facto, este valor passar para os autores, enfim, quer dizer, a diretiva diz que a compensação não é só aos autores, é aos titulares de direitos, não é? E, obviamente, os titulares de direitos podem ter, enfim, se houver vários titulares de direitos, isto pode ser, cada um diz qual é o seu prejuízo. Relativamente à Associação de Ensino Livre, a Associação de Ensino Livre é uma associação muito recente, foi constituída em 2008, eu não lhe consigo dar números, sei que temos algumas centenas de associados, maioritariamente professores e investigadores, sobretudo. Depois, a questão de dar isto ao autor diretamente, como é que se pode dar? Quer dizer, isto não é uma questão fácil, não é? Mas sabemos quem são os autores das obras que são vendidas. Há um contacto com esses autores, quanto mais não seja através da editora, através das livrarias. Portanto, não parece seja muito difícil encontrar uma forma de saber que aquele autor, quer dizer, hoje em dia está tudo informatizado, uma loja sabe quanto é que vendeu de cada obra, não parece seja muito difícil saber que aquele autor vendeu não sei quantos exemplares, dos quais disse que 20 cêntimos, 30 cêntimos, 1 euro... São para esta compensação equitativa. Tem que se arranjar uma forma, porque não é possível que em todos estes processos tenham que haver um número excessivo de associações pelas quais vai passando o dinheiro. Quer dizer, esta compensação vai para uma associação que fica com 20%, que depois distribui por não sei quantas associações que ficam cada uma com 10%, que depois distribui não se sabe muito bem como pelos autores, quer dizer... Não é? Tem que se arranjar uma forma mais direta, porque senão nunca vamos conseguir que os autores recebam aquilo que merecem, que devem receber. Eu gostava de vos pedir, eu não tive acesso ao estudo, às contas, vá, não estava disponível em acesso aberto. Na União Europeia, os senhores do hardware disseram que um aumento de 1,11% ou 1,13% nas obras daria mais aos autores do que as taxas aplicadas aos equipamentos eletrónicos. Eu não vos posso confirmar isto porque eu não consegui ver as contas, portanto não sei se foram feitas convenientemente. De qualquer forma, eu penso que os senhores deputados podem ter acesso a isto, pedindo a estes players que estão, isto está a ser discutido na União Europeia, inclusive por um grupo de trabalho liderado pelo doutor Vitorino, e portanto eu acho que consegue saber exatamente como é que isto se pode processar. Agora, efetivamente, o dinheiro que deve ir para os autores não pode passar por uma série de intermediários e ir ficando neles, basicamente. Portanto, tem que se arranjar uma forma mais direta, se estamos realmente interessados em compensar os autores.
Muito obrigada. Queria agradecer as explicações e também a documentação que fez chegar ao grupo de trabalho da 8ª Comissão e, mais uma vez, os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos pela participação. Muito obrigada.